Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Governo cobra urgência na regulamentação do Fundeb.
Porque a partir agora de novembro, o MEC precisa adotar uma série de procedimentos operacionais de ajuste de sistema, cálculo e definição de valores.
Paulo Guedes reconhece que recursos para socorro são escassos numa eventual segunda onda de Covid-19. Eu sou Rita Zumba e este é o Boletim.leg. Boa noite. O governo pediu ao Congresso urgência na regulamentação do Fundeb sob o risco de os recursos não saírem em janeiro. Repórter Roberto Fragoso.
A emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, promulgada em agosto, aumentou a participação da União dos atuais 10% para 23%. No entanto, diversos pontos, como o cálculo do valor mínimo por aluno, a criação de um piso salarial nacional para a educação básica pública, tipos de instituições que podem receber o dinheiro e critérios de melhoria na qualidade do ensino e de redução das desigualdades que vão nortear a distribuição de recursos entre estados e municípios, terão que ser regulamentados por lei. Algumas dessas definições são urgentes e absolutamente necessárias para que o dinheiro seja liberado a partir de janeiro, alertou o secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy.
Porque a partir agora de novembro, o MEC precisa adotar uma série de procedimentos operacionais de ajuste de sistema, cálculo e definição de valores.
Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, relator do novo Fundeb no Senado, acredita em um consenso para os pontos mais urgentes da regulamentação.
Um grande esforço foi feito para termos mais recursos, critérios mais justos de distribuição e, principalmente, algo permanente para o futuro do Brasil.
O Brasil está mais preparado para uma segunda onda de Covid, mas o cobertor de recursos está mais curto. Foi o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, a deputados e senadores da Comissão Mista da Covid-19. Repórter Bruno Lourenço.
Senadores e deputados se mostraram preocupados quanto aos riscos à sustentabilidade fiscal no caso de uma eventual segunda onda do coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a pandemia levou a dívida do país a praticamente 100% do PIB. Por isso, há menos espaço para medidas econômicas de socorro. Mas que, no momento, ainda estamos no plano A, a doença recuando e a economia reaquecendo.
Então, claro, se vier essa segunda onda, lá na frente, o nosso fôlego fiscal está substancialmente mais curto. Teremos que aprofundar as medidas. Mas não é o que estamos vendo agora, estamos vendo o contrário, uma consolidação da retomada, o Brasil voltando devagar.
Guedes pediu apoio do Congresso para medidas como a PEC emergencial, mudanças na lei de falências, autonomia do Banco Central e a PEC do Pacto Federativo, com alguma salvaguarda para situações de calamidade pública. Essas propostas, na avaliação do ministro, vão determinar a velocidade da retomada do crescimento econômico e uma maior folga nas contas.
O Senado inicia na próxima semana uma campanha para conscientizar a população sobre o preconceito contra deficientes físicos. Repórter Raquel Teixeira.
Apenas um olhar, um gesto, um toque pode expressar o que as palavras não falam. A pena que você demonstra por aquela pessoa que é incapaz de enxergar, ouvir ou até caminhar pela vida de forma comum é chamada de preconceito. Uma campanha promovida pelo Senado Federal durante todo o mês de novembro pretende conscientizar a população sobre a importância da igualdade de tratamento para todos. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, afirma que a Constituição Federal já define que todos são iguais perante a lei.
Nós temos que entender que nós temos que acolher as pessoas com deficiência, porque todos nós saímos ganhando com isso uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.
As estatísticas mais recentes divulgadas pelo IBGE apontam que há mais de 12 milhões de cidadãos brasileiros com algum tipo de deficiência, o que representa 6% da população do país.
Em visita ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, manifestou apoio ao projeto de autonomia da instituição. De autoria de Plínio, a proposta prevê a posse do presidente do BC no terceiro ano do mandato do presidente da República para um mandato fixo. O projeto deve ser votado pelo Senado na próxima semana. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.